O método Bullet Journal é um método criado pelo Ryder Carroll, que é baseado em registro, organização e planejamento, utilizando como ferramenta um caderno e uma caneta. Meu nome é Camila e hoje a gente vai falar sobre o método Bullet Journal. Caramba, depois de quase um ano sem postar, voltamos com esse projeto da leitura compartilhada do livro Método Bullet Journal. E eu já vou passar para vocês como é que vai funcionar direitinho para a gente poder fazer essa leitura. Eu vou fazer um episódio por capítulo, então não serão episódios muito longos, assim dá para vocês irem acompanhando. A ideia é comentar mesmo cada capítulo, falar o que eu achei, o que eu senti, o que eu pensei sobre cada um deles. E a ideia é vocês também participarem. Então, no dia de postagem desse podcast, vai ter uma caixinha aberta lá no meu Instagram, no organize.oficial, onde vocês podem deixar dúvidas, sugestões, falar um pouco sobre algum ponto, algum trecho que vocês gostaram, enfim, pra gente continuar essa conversa, pra não se tornar só o meu ponto de vista. E aqui também eu vou deixar a caixinha aberta pra, se você estiver ouvindo em um outro momento que não esteja mais com a caixinha lá aberta, aqui também vai ter os comentários abertos para vocês poderem comentar sobre o livro, sobre o episódio, enfim. Então nós vamos iniciar pela introdução. E a introdução começa com o Ryder contando sobre uma caixa que ele recebe em casa e que ele revê alguns, que acho que a mãe dele manda para ele. E são cadernos da época dele de escola. Esses cadernos ele começa a olhar, ele percebe, ele reconhece pela letra que é ruim, né? No ponto de vista dele, é uma letra ilegível, mas que tem vários desenhos, enfim. E é esse o momento que ele mergulha fundo nesses cadernos e conta um pouco da história dele. Então, o Ryder ele teve alguns problemas no ensino fundamental, ele tinha DDA, que é déficit de atenção. Aqui a gente tem o TDA, né, que é o mais famoso, que é o transtorno de déficit de atenção. Mas são coisas diferentes entre o déficit e o transtorno. E ele conta um pouco como foi lidar com isso, né? Na época que ele era criança, não era comum. Se hoje em dia já é difícil para a gente lidar com o TDA, imagina na época dele, onde isso era pouco explorado, pouco falado, as pessoas tinham muito preconceito em volta. E dentro da sala de aula mesmo, ele conta alguns relatos de que ele não era compreendido. E ele falava que ele não tinha problema de focar, ele tinha problema de manter o foco dele. Então, ele vai discorrendo sobre essa época. Ele fala sobre a mãe dele, a família dele, como lidava com isso, e óbvio que não lidava da forma mais compreensiva possível. E ele fala também que ele se comparava muito, né? Então ele via as outras crianças conseguiam focar, conseguiam manter a atenção, né? E aí era na pior coisa que a gente pode fazer é se comparar, né? E aqui ele já deixa uma frase bem marcante sobre essa época. Ele fala que poucas coisas perturbam mais do que as histórias cruéis que contamos a nós mesmos. E aí ele ficava ali, né, se comparando e se perguntando: meu, qual que é o segredo dessas pessoas que conseguem manter um caderno tão bem anotado, com a atenção que parecia inabalável. E aí ele fala sobre tentativa e erro, né? Que ele tentou agenda, diário, bloco de notas, listas de afazeres. E ele ia tentando. E isso, né, gente? Organização é ir tentando, tentativa e erro. Eu falo bastante isso, a Thaís também fala muito sobre isso. Enquanto você tá nesse tentativa e erro, você tá percorrendo um caminho que o Bullet Journal vai falar muito, que é se conhecer, né? Que é o autoconhecimento. Então ele fica tentando se organizar e procurando uma ferramenta prática para organizar as coisas que estavam na cabeça dele. E entre essas ferramentas que ele está procurando, ele encontra o caderno e a caneta. E é com o caderno e a caneta que ele começa a sua saga para se organizar. E apresenta isso para uma amiga que tá para se casar e ela tá ali perdida, tentando organizar o casamento dela. E quando ele mostra o caderno todo envergonhado, né, e tal, ela acha que é incrível, que ela acha sensacional, que ele deveria mostrar isso para outras pessoas. E aí ele fala que depois desse ele teve outros empurrões até que ele pudesse, que ele conseguisse partilhar o sistema dele, né? E aí durante esse tempo ele também foi simplificando cada vez mais o sistema para que coubesse, né, ensinar para outras pessoas, que na cabeça dele parecia irreplicável, que só servia para ele e para as coisas dele. E aí ele criou um blog bem simples e na verdade um site. E aí ele foi compartilhar com as pessoas e logo nos primeiros dias ele já teve 100 mil visitantes. Então foi aí que o Bullet Journal começou a se proliferar, né? As pessoas foram conhecendo e aí ele começou a compartilhar também sobre os problemas que ele tinha e ele foi aprendendo também com as outras pessoas conforme elas iam usando o Bullet Journal. Para quem não sabe, né? Para quem não conhece, para quem nunca usou, o método ele é completamente personalizado. Então, você faz o seu caderno do jeito que você quiser. Ele tem uma base, né, que é o próprio método, mas o Rider deixa bem claro que ele não faz questão que as pessoas sigam a risca o que ele está pedindo. Ele pede para você começar, pelo menos os 6 meses ali, fazendo conforme ele ensina, mas depois ele te deixa livre para você tentar da melhor forma. E realmente é isso, você fica livre para tentar fazer o seu caderno funcionar da melhor forma. E é isso que ele começa também a aprender com as outras pessoas. E aí ele conta que ele fica emocionado de ver pessoas que têm problema com TOC, que tinham estresse pós-traumático, que também tinham DDA, contando quanto o caderno, as notas, enfim, ajudaram a diminuir o estresse, a ansiedade e a se organizar num geral. Dentre essas histórias, ele conta uma bem interessante da Sandy, que ela encontrou o método Bullet Journal em maio de 2017, pelo Facebook. Ela tinha um filho pequeno e não estava conseguindo dormir direito e tal. Se sentia muito desorganizada, esquecida. Enfim, né? Uma pessoa que tá ali naquele momento que você também já deve ter passado, eu já passei também, que é quando você fala, meu, minha vida tá um caos e eu não sei o que fazer. E aí ele conta alguns problemas que ela relata tá batendo ali na cabeça dela, igual a gente quando não anota os nossos afazeres, né? Então ela ficava ali, meu, será que as vacinas do meu filho tá em dia? Qual que é o prazo da rematrícula? E aí, assim que ela conseguia terminar uma tarefa, surgia outra e ela não sabia se tinha feito, enfim. Ela estava sempre desestressada e desanimada. E foi aí que ela conheceu o método, e aí ela começou a organizar as coisas dela conforme o método ensina. E ela conta o quanto isso ajudou não só a organizar o dia, as vacinas, né, as coisas simples, mas também fazer planejamentos para o próximo ano, objetivos anuais. Ela começou a desenvolver um hobby com caligrafia. Tem vários momentos do livro que ele conta sobre como o método ajudou várias pessoas, sabe? Quanto método fez diferença na vida de outras pessoas. Essa mesma pessoa, ela tinha um problema nas mãos em que ela machucava e comia a pele da mão, sabe? Dos dedos, por uma compulsão mesmo de se machucar. E conforme ela ia fazendo as anotações do Bullet Journal na mão, né? Conforme ela ia usando a caneta e o caderno, isso foi perdendo espaço. Ela relata, né, que sentia muita dor, que sentia vergonha, que deixou de ir em entrevista de emprego por causa das mãos machucadas. E aí, com o método, em alguns meses, ela precisou espremer um limão e ela não sentiu dor, né? Ela não machucou as mãos, porque ela já estava conseguindo controlar a compulsão. E aí ela faz uma anotação super bonita no caderno, ela faz um lettering, né? E ela fala: espremi um limão e minha mão não ardeu. E é bem bonito essa anotação no caderno e tal. Vale a pena você ter o livro do Bullet Journal físico para ver esses desenhos e tal. A primeira versão que eu comprei foi a versão do Kindle, mas logo eu percebi que a diagramação do livro parecia muito com um caderno mesmo do Bullet Journal. Até o tamanho é o tamanho de um caderno para o Bullet Journal, que é o tamanho A5. Então, logo em seguida eu comprei o físico e não me arrependo. Realmente valeu a pena. Então ele conta aqui que o Bullet Journal não só ajudou ela a planejar, organizar, né, e registrar, que é a base do método. Ele também fala que ele ajudou ela a se curar e a ser mais criativa. E a inserir ela na comunidade, ela recebeu apoio, né? A comunidade do Bullet Journal é uma comunidade que as pessoas se ajudam muito. Então é muito legal esse relato. O Ryder também conta a história do Anthony, que ele era um designer gráfico que decide trabalhar para si mesmo, virar freelancer, na verdade. E ele vai contar um pouco também sobre a organização dele, que ele não conseguia anotar. E aí, todo mundo que começa a empreender tem aquela falta de autoconfiança, né? A gente tem medo, preocupações, enfim. E aí ele vai falar um pouco sobre como o método Bullet Journal também mudou a vida do Anthony. Ele conseguiu organizar nesse caderno todos os clientes, reunir tudo que ele precisava fazer, enfim, também ajudou o Anthony com a organização do negócio dele. Então, aqui na introdução, o Ryder fala que o método Bullet Journal vai ser dividido em duas partes: o sistema e a prática. Primeiro a gente aprende sobre o sistema e depois a gente vai aprender sobre a prática em si, sobre como o caderno funciona, sobre enfim, as várias formas de se usar o método. Tem aqui no próprio livro algumas pessoas que usam o método dando os seus relatos e tal, fora as histórias que ele também vai contando, e são bem interessantes para a gente pegar alguns insights, algumas ideias. Então, essa é a introdução do livro, né? Ele contando, e a partir daqui a gente já começa com ele falando sobre o sistema. Então, no primeiro capítulo, ele começa falando sobre a promessa do sistema. Tem um trecho aqui que eu acho que é o que resume melhor, que ele fala que o método Bullet Journal vai ajudar você a realizar mais e trabalhar menos. Ele ajuda a identificar o que é importante e se concentrar nisso, eliminando o que é irrelevante. Realmente faz sentido para mim isso. Ele ajuda bastante você a refletir também. Quando você escreve as coisas, ajuda muito a refletir. Para mim, um dos melhores ganhos, além do registro, é a reflexão. Então, eu consigo reler as tarefas que eu fiz, as coisas que eu fiz na semana, e consigo refletir sobre elas mesmo, assim, pensar, putz. Realmente isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui foi bom, isso aqui não deu certo. E o que que eu vou fazer a partir disso? Então, eu acredito que um dos melhores pontos positivos assim do método, com certeza, é essa praticidade de você conseguir rever, repensar sobre as coisas que você fez. No capítulo A Promessa, o Ryder vai abordar um pouco sobre o que promete o método Bullet Journal. O que que o método vai te trazer como resultado? E o porquê, né? Ele defende bastante o como isso tudo vai acontecer. Primeiro, ele te promete mais produtividade, porque você vai saber o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e trazer uma atenção maior às coisas que você precisa fazer. Ele também comenta um pouco sobre tecnologia e o porquê que ele defende um pouco a escrita à mão, e ele vai fazer isso um pouco mais nos capítulos seguintes. Mas basicamente ele fala sobre estar offline inicialmente. Então ele fala o quanto é importante a gente estar offline numa época em que a gente está online basicamente o dia todo. Ele reforça bastante então essa questão de estar offline. O seu caderno do Bullet Journal é um espaço offline. E ele também comenta sobre o caderno ser um lugar só para você colocar tudo. Então você já não tem mais aquele, ele chama de Frankenstein, né? Tipo, um monstro de post-it, aplicativo, e-mail e etc. Um sistema de organização onde você tem muitas, muitas coisas e você perde a atenção no meio desse caminho. Eu preciso fazer um comentário sobre isso, tá? Eu uso o Bullet Journal já vai fazer uns 4 anos, 4 ou 5 anos. Todos esses anos eu sempre fiz ele no caderno, assim que o Ryder recomenda. Porém, esse ano eu tô testando usar ele no tablet, um tablet com caneta. E eu tô me dando muito bem. Eu tinha uma questão no papel e na caneta de, às vezes, precisar anotar uma coisa fora da data e depois voltar. E me incomodava precisar fazer isso. E com o Bullet Journal no digital, eu consigo editar, né? Às vezes, colocar uma informação a mais que eu lembrei ou que eu preciso colocar. Enfim, fazer esse tipo de edição mesmo. E para mim tá funcionando. Eu tenho esse momento offline, entre aspas, porque eu só desligar a internet do meu tablet e eu consigo fazer isso. É mais fácil de carregar para lá e para cá. Então eu tô gostando bastante da ideia de usar no tablet. Eu vou compartilhar com vocês melhor lá no Instagram, mas para mim tá funcionando. Eu gosto da ideia do caderno. Eu gosto da ideia de ter um caderno só para isso. Pode ser que eu volte a usar, pode ser que eu compre um caderno e de repente passe. Assim, eu não tenho muito, eu não me sinto presa. Eu gosto de experimentar coisas novas. Então, é isso, assim. Gostaria só de dar esse disclaimer sobre como eu tô usando meu Bullet Journal esse ano. E esse ano eu tô usando ele no tablet e tá funcionando. Ele também fala um pouco sobre atenção. Então, ele fala que quando você tá ali anotando a tarefa que você tem que fazer, você aumenta a sua atenção e principalmente a sua presença no agora, né? Essa geração atual, né? Esse momento atual que a gente vive, são de pessoas com excesso de futuro, né? Que seria a ansiedade. E depressão também, né? Eu mesma passei por um momento de depressão forte, né? Compartilhei com vocês no Instagram sobre isso. E ele promete que o método Bullet Journal vai te ajudar um pouco a repensar sobre isso. No capítulo do guia, o Ryder vai falar um pouco sobre qual o material que você precisa para ter o seu Bullet Journal, que é o caderno, a caneta e papel. E ele dá uma dica também para quem estiver começando agora, ou para os mais experientes. Então, para quem vai começar agora, ele explica que a parte 1, na verdade, são os ingredientes e a parte 2 é o sistema. E a parte 1 e 2 vai ajudar você a se tornar um cozinheiro mais habilidoso, né? Ele brinca aqui, ele faz uma metáfora. A parte 3 e a parte 4 vai ser mergulhar na prática para entender, e aí ele fala aqui que é quando você vai se tornar um chefe e vai explorar as fontes e a ciência por trás dos elementos do bullet journal para permitir que você personalize o método, enfim, e consiga atender às suas necessidades. E para os mais experientes, ele fala que se necessário você já pode pular direto para a parte 2, porque você já conhece o método e etc. Eu acho bem legal um resumo que ele faz aqui nessa parte, que é que as primeiras partes desse livro tratam de como fazer o bullet journal e as últimas do porquê fazê-lo. Então, muito legal, assim, é um ótimo resumo da estrutura do livro. No capítulo O Motivo, eu gosto muito desse capítulo e ele me, toda vez que eu leio ele, eu reflito muito, né, me remete a muitas reflexões da minha vida pessoal, porque ele conta a história dele com uma startup que ele teve, chamada PaintPick, eu acho que é esse o nome, que nasceu numa salinha com vários potinhos de tinta do tamanho de uns dedais e tal. E ele conta que abriu com um amigo, e aí eles estavam super empolgados e começaram a vender os primeiros kits para você pegar. Então você podia pegar uma foto sua, mandar para eles te enviavam um kit para você poder pintar a foto. É bem comum hoje em dia no Instagram você ver esse tipo de material. E aí ele conta que quando começou a dar certo, que o dinheiro estava entrando, os pedidos estavam chegando e tal, ele perdeu a graça para ele, o negócio, perdeu o brilho em si. E aí ele entendeu que, na verdade, o que empolgava ele não era ter o negócio próprio, era criar esse negócio. Então ele entendeu qual que era a montanha dele. Eu gosto muito, muito dessa metáfora. Que ele fala assim, qual que é o propósito, né? Qual a motivação das coisas que você faz? Talvez você tá se matando aí no seu trabalho, trabalhando até tarde, só para adiar uma conversa difícil com seu cônjuge. Se for o caso, independente de quanto tempo passar no escritório, o alívio não será duradouro, porque você está escalando a montanha errada. É preciso compreender o que te motiva verdadeiramente antes de partir para ação. Muito legal essa reflexão. É isso de estar escalando a montanha errada, né? Nossa, dá para pensar assim em muitas coisas. Às vezes você tá fazendo alguma coisa pensando que em ter um resultado que na verdade não é esse o que você quer, né? Que nem ele dá esse exemplo de trabalhar até tarde. Ah, eu estou me dedicando muito ao meu trabalho, mas por quê, né? Eu gosto de pensar também que todo excesso esconde uma falta. Então, qual é a falta que você está escondendo nesse excesso que você está fazendo? Seja qual for essa falta que você está escondendo, mostra que você está subindo uma montanha errada. Mostra que o seu propósito não está certo. Tem alguma coisa errada aí. Muito boa essa metáfora. E ele vai levar essa metáfora aí para outros lados também. Ele vai falar sobre viagem, sobre amor, sobre amizade. Isso sobre montanha errada, como vocês sabem, eu era casada, né? Até uns 2 anos atrás, me separei. E o método Bullet Journal me ajudou nessa decisão. Eu tinha uma collection, mais pra frente a gente vai entender o que é collection, mas basicamente uma página, tá? Eu tinha uma página em que eu comecei a anotar como eu me sentia em relação ao meu relacionamento. Durante 6 meses eu fiz esse registro, eu percebi que eu tinha mais dias ruins do que neutros ou bons. Eu entendo que a nossa vida, né, no geral, a gente vai ter mais dias neutros do que bons ou ruins, mas o problema é que eles superavam os bons. E foi quando eu percebi que eu estava escalando a montanha errada. E aí eu fui tentar resolver, enfim, não deu certo. Mas veio de novo para essa reflexão da montanha. Porque a nossa vida é cheia de montanhas, né? A gente sobe várias montanhas. Então, a gente precisa ter um propósito para chegar lá em cima. Então, por que que eu estou fazendo isso aqui? Ah, porque eu quero ter um casamento feliz. Então, se eu não consigo. É que no caso do casamento, depende das duas pessoas, né? Se for um relacionamento, enfim. Mas quando depende só de você, pô, por que que eu tô fazendo essa faculdade? Ah, porque eu quero atuar como advogado. E aí você vai subindo a montanha e de repente você percebe que você já não quer mais aquele objetivo. Então você tá subindo a montanha errada. Desce e vamos pra próxima. E eu acho que não tem problema nenhum em descer a sua montanha se não é isso que você quer, sabe? E o método ajuda muito nessas decisões. De verdade, gente. Ajuda demais você registrar o que você pensa, como você pensa. Enfim, ajuda muito porque você começa a pensar sobre essas montanhas que você está escalando, se elas são realmente o que você precisa, o que você quer. Enfim, muito boa essa metáfora. E no meio disso, você tem o autoconhecimento aí também, né? A partir do momento que você começa a notar sobre como você se sente, o que você acha sobre as coisas, como você se sentiu em tal dia, em tal discussão, essas coisas são boas de anotar, eu anoto muito no meu bullet journal. Você começa a cultivar o autoconhecimento e é um processo para a vida toda. Então, começa no simples contato que você vai ter consigo mesmo usando o seu bullet journal. E ele vai evoluindo cada vez mais e você vai descobrindo coisas sobre você mesmo, como você age, como você não age em determinada situação, faz muita diferença. Tem um trecho aqui que ele fala que o método te encoraja a aprender com as suas próprias experiências, o que funcionou, o que não funcionou, como se sentiu e qual é o próximo passo. Nesse capítulo também, o Ryder conta uma história super interessante sobre um casal, que a mulher é designer, o marido é pastor. E eles têm uma agenda bastante complicada. Eles estavam casados há 2 anos, mas ela trabalhava em horário comercial de segunda a sexta. Ele trabalhava principalmente aos fins de semana e à noite. Então eles não tinham tempo para eles. Ela também tinha descoberto um problema para tireoide. Aí ela acordava, trabalhava, chegava em casa, cuidava da casa, comprava, fazia comida. Ele trabalhava. Eles não estavam tendo um momento para eles. E isso estava acabando com o casamento deles, basicamente, é o que ela conta ali no relato. E aí ela conta que eles implementaram o Bullet Journal para tentar ajudar, né, a organizar a relação e organizar as tarefas do dia a dia deles. E isso ajudou muito a eles manterem o foco dos objetivos pessoais, mas também nos objetivos do casamento deles. Gente, é uma história muito legal. Eu gostei muito quando eu li ela pela primeira vez. Eu já tava em crise no meu casamento e para mim me deu um suspiro de esperança, sabe? Do tipo, gente, tem solução? Eu ficava muito no pé do meu ex-marido, falava, você tinha que ter um bullet journal e tal. Ele até tinha um esquema de organização dele que parecia bastante com um bullet journal, mas era bem mais resumido, não tinha a parte de objetivos e etc. Mas eu achava que em algum momento eu ia conseguir convencer. Não consegui, mas ele pelo menos era bem organizado com as coisas dele. E aí ela conta aqui que 8 meses depois eles já estavam realizando mais coisas do que eles nunca imaginaram em todas as áreas da vida deles, e antes tudo isso antes das 8 horas da noite. Então acabou que eles conseguiram ali encontrar um meio do caminho, tanto para as atividades do sacerdócio do marido dela, quanto para as dela, e eles tinham objetivos compartilhados juntos também. Então fez muita diferença para esse casal, o uso do bullet journal em dupla. Muito legal isso, né? Dessa questão do bullet journal em dupla. No capítulo Organizando a Mente, ele vai falar sobre o quanto a gente tem ideias a cada minuto, né? Ele fala que estudos sugerem que a gente tem de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Se cada pensamento fosse uma palavra, isso significa que a nossa cabeça, nossa mente, né? Ela gera conteúdo suficiente para produzir um livro todos os dias. Muito louco isso, né? Imagina você produzir um livro todos os dias. Então, com todas essas ideias pipocando na nossa cabeça, ele vai falar um pouco sobre o quanto é importante você ter foco, né? E o foco é investimento de tempo e energia, que são ambos recursos limitados, né? Então, são muito valiosos. Ele traz mais alguns relatos de um investidor super bem sucedido, enfim. Mas o que me chama mais atenção nesse capítulo, né, nessa parte, é que ele fala sobre tomar decisões. Importa o quanto você tente ser racional e escrupuloso, não pode tomar uma decisão atrás da outra sem pagar um preço biológico. É diferente da fadiga física comum. Você não está consciente do cansaço, mas há uma perda de energia mental. Esse é o estado conhecido como fadiga de decisão. Em outras palavras, quanto mais decisões você tem que tomar, mais difícil é fazer isso direito. A gente tem um limite, né, de quantas decisões a gente consegue tomar. E aí ele fala sobre algumas personalidades famosas, como o presidente Barack Obama, que ele só usa ternos cinzas ou azuis porque ele já sabe que fica bom para ele, então ele tenta limitar as decisões. O Mark Zuckerberg também, que é o fundador do Facebook, ele só usa moletom cinza. E o Steve Jobs sempre usava jeans e camiseta preta com aquela golinha rolê. Ele fala que era muito que esse era todas essas personalidades, né? Elas falam que elas não querem, elas já têm que tomar muitas decisões. Imagina com um presidente, a quantidade de decisões que tem que tomar, né? Então eles não querem se preocupar com o que eles vão vestir. Então eles sempre vestem a mesma coisa, que é para não perder tempo com esse tipo de decisão. E realmente esse é o tipo de decisão. A gente tem uma quantidade limitada de decisões que a gente consegue tomar, porque isso vai drenar a nossa energia. Então, quanto mais a gente conseguir deixar as coisas dentro de uma rotina, mais a gente consegue deixar o nosso cérebro ali pronto para tomar as decisões que realmente importam. Então, nesse capítulo, é sobre isso que ele está reforçando, sobre tomadas de decisão, sobre coisas que precisam já estar prontas, né? Anotadas, para que a gente não precise perder tempo sempre, todos os dias, com a mesma coisa. E aí é quando ele vai falar sobre inventário mental. E lendo o livro, me deu vontade de fazer meu inventário mental de novo. É muito legal esse livro, gente. Ele é muito bom pra gente se motivar, às vezes, também. Quando você tá um pouco cansado de usar o método, quando parece que o método não tá funcionando. Eu sempre dou uma lida novamente no livro e ele me ajuda bastante a encontrar um caminho de novo. Então ele fala, né, sobre a tomada de decisões, no geral. E aí a primeira coisa, a primeira tarefa que ele dá pra gente fazer é o inventário mental. Ele pede para você pegar uma folha em branco e fazer três colunas. Na primeira coluna, você vai listar todas as coisas que você está se dedicando no momento. Então, são tarefas que você faz hoje em dia. Na segunda, você vai listar tudo que você deveria estar se dedicando, coisas que você gostaria de estar fazendo e não está. E na última, você vai colocar tudo que você gostaria de estar fazendo. É bem legal esse exercício e ajuda muito a gente entender as coisas que a gente está fazendo, as que deveríamos estar fazendo e as que a gente gostaria de estar fazendo. Depois que você terminar a sua lista, aí vai demorar um tempo aí, abre o coração, abre a mente, faz de verdade, tá? Depois que terminar esse podcast, se você realmente quiser implementar o método, faz esse inventário mental, é muito legal. E aí ele sugere que para cada item da lista, você faça duas perguntas, que são bem interessantes por sinal. Isso tem importância para você ou para alguém que você ama? E a segunda pergunta, isso é vital? Então, tipo, isso é pagar aluguel, pagar os impostos, financiamento estudantil, etc. Se você ainda tiver dificuldade em fazer essa tarefa, né, em responder essas duas perguntas, ele te dá uma dica. Ele fala que se você tiver dificuldade com determinada tarefa, pergunte a si mesmo o que aconteceria se ela simplesmente não fosse feita. Nunca. Haveria alguma repercussão real? Então, se você pensar, ah, se eu não fizesse tal coisa, o que que aconteceria? É interessante pensar sobre isso. Qualquer item que não passe nesse teste é uma distração que acrescenta pouco ou nenhum valor na sua vida. Risque. Seja implacável. Tenha em mente que toda responsabilidade é uma experiência esperando para nascer, oferecendo um vislumbre do potencial futuro. É por isso que tudo que for permanente em sua lista precisa ser essencial. Mais precisamente, apenas o essencial deve permanecer na sua vida. Ai, gente, isso é tão legal. Olha, é um dos fundamentos do minimalismo, né? O que só fica o que é essencial. É tão difícil chegar nesse ponto de você só ter o essencial na sua vida, mas é um dos meus objetivos. Eu gostaria muito de chegar nesse ponto de só ter o essencial, sabe? Então, em resumo, nesse capítulo, né, ele pede para você pegar tudo que você deveria estar se dedicando, que você se dedica e o que você gostaria de se dedicar e se perguntar se isso é vital. Se sim, você mantém. Se não, você se pergunta se é importante. Se sim, você mantém. Se não, você risca porque é uma distração. No capítulo Cadernos, o Ryder vai falar a importância de usar um caderno para o método. E aí ele vai falar um pouco mais ainda sobre as tecnologias que são uma distração, que atrapalham a produtividade, que a gente tem bons aplicativos para produtividade, mas que não significa que eles realmente ajudam a ser produtivo. Ele fala que a gente já tem que lidar com telas o dia todo. Então, o caderno é um lugar offline, é um refúgio offline para a gente se manter. E aí, ele conta também que você está montando uma biblioteca da sua vida. Então, ele tem até um desenho que ele mostra que você vai escrever na lombada do caderno a data que você utilizou aquele caderno, né? Então, por exemplo, caderno 1 de janeiro a abril de 2019, é caderno 2. De maio a agosto de 2019, e assim sucessivamente. Durante o caderno, ele ensina como é que faz essa migração de um caderno para o outro, bem legal. No capítulo Escrevendo à Mão, ele vai defender ainda mais a escrita na mão, e ele vai falar sobre o uso de caneta, e o quanto escrever realmente faz diferença no dia a dia, e cientificamente tem alguns estudos que falam que realmente escrever à mão faz diferença. Então, por isso que eu uso o tablet, mas eu uso ele com a caneta, né, para escrever mesmo, porque realmente a escrita faz diferença. mais do que digitar. Então, todo resumo, qualquer coisa que você for estudar, se você escrever à caneta, o processo de escrever, ele vai ajudar você a gravar melhor as informações do que o de digitar. Então, reforçando esse ponto, o Ryder finaliza a primeira parte do livro, onde ele fala um pouco sobre a preparação, né? E a parte 2 é sobre o sistema, que vai ser o tema do próximo episódio do podcast. Então, a gente vai falar sobre lista de afazeres, diário, agenda, tudo numa coisa só, né? Que é o sistema do Bullet Journal. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno, espero que vocês tenham gostado desse episódio. No episódio que vem, eu vou trazer todas as dúvidas, todas as perguntas que vocês enviarem lá no Instagram, mesmo respondendo lá, eu vou trazer aqui para quem só ouve o podcast. Não esquece de me seguir lá no Instagram, organize.oficial. Não perca a semana que vem, a gente vai ter o próximo episódio do livro. E se você estiver lendo, também comenta aí comigo aqui ou lá no Instagram com o que você está achando. Se você já usa o Bullet Journal, pode compartilhar também, eu vou adorar saber. Então a gente continua esse assunto lá no Instagram. A gente conversa no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!